Ay, ay.
Ai, por que tem que ser tão alto?
Episódio 36. Episódio 36. Levante seu copo!
Olha, se alguém... Por que que a gente escolhe beber algo depois começou a gravar? Só pra causar incômodo na pessoa
Exatamente,
que tá ouvindo.
Eu muito provavelmente sairia do podcast.
Uma pessoa ouvindo de fone agora... Muito, fazendo muita força pra não vomitar.
Exatamente.
Por que que a gente falava gomitar? Você lembra dessa época?
Eu falava isso?
Alguém falava do nosso grupinho de amizades proibidas.
Eu acho que as pessoas vão aprendendo errado.
Tipo, iorguti?
Tipo...
Largatixa.
Cardaço.
Cardaço.
Salsicha.
Salsicha. Bons tempos de falar salsicha, viu?
Bassoura.
Não, vassoura já tem algum erro na língua da pessoa.
As pessoas trocam.
Ela tem dificuldade de falar B.
É, não, ela troca o B pelo V.
Como, né? Porque o B, você só usa o lábio, né?
É, B, V.
Não tem como, por exemplo, se a pessoa tiver a língua presa, falar vassoura, não interfere.
Não, é por isso que eu acho que é só uma palavra errada. É tipo gomitar.
Sim.
Né? VG. Gomitar, vomitar.
Vomitar. É que nem os japoneses, que não tem
a letra L.
A letra L no alfabeto.
Rift. É.
Exato. Ramires, continua falando o que você estava falando, que era muito mais interessante do que isso.
Então, episódio 36, a gente acabou o nosso experimento de 5 episódios. Isso quer dizer que a gente decidiu deixar algumas coisas e trocar outras. Então, o que a gente vai trazer de volta ao podcast que a gente tinha tirado?
Palavrões.
Na sua cara.
Na sua cara, ou seja, PG-13, acabou, queridão. Tirem as crianças da sala.
Exatamente.
Porque aqui é lugar de...
Putaria.
É tão bom quando você tá pensando a mesma coisa e a gente completa.
Exatamente.
É isso que vai acontecer a partir de agora.
Exato, então... a gente pode voltar pra falar palavrão e a gente tirou a mesa de vez e agora a gente trocou de lugar. Então, estamos de volta pra você que assiste. Pra você que só escuta, nada muda, né?
Não.
Você só vai escutar um pouco mais de palavrão.
Isso, pouquíssima coisa vai mudar e a única coisa é que o Ramires agora tá gravando sem boné. O que isso quer dizer?
Ah, é verdade.
Pra gente.
Verdade. Não quer dizer tanta coisa. Agora, uma curiosidade do porquê que eu tô gravando sem boné é porque quando eu morava aqui... Eu só descia a rua, então...
A mesma morava aqui, onde a gente grava.
Isso, no
né?
condomínio.
Então, sim, onde tá os microfones aqui é onde ele dormia.
Exato.
E ele então, dormia em pé.
Dormia em pé num canto, isso. Entendeu? Então, quando eu morava aqui no condomínio, era só me trocar, colocava o boné e descia. Então, era uma coisa quase que automática. Agora que eu moro numa outra residência e eu tenho que vir pra cá de moto...
Ainda dorme em pé?
Durmo em pé ainda, num lugar de um microfone.
Uhum.
Só que eu não... Eu tenho que pôr o capacete, então eu não ponho...
Não levo o boné.
É, então
porque é mais só... prático.
É, era uma coisa instintiva, agora não é mais, entendeu?
Uhum. Então,
é só por isso que eu parei de usar boné.
Sim. Conta pra gente, você usa boné quando vai andar de moto ou não?
E teve uma época que eu conseguia usar o boné virado pra trás e o capacete. Eu usava os dois juntos.
Sim.
Só que hoje em dia eu não consigo mais fazer isso, eu acho que...
Até porque é perigo
cabeça...
de morte, né? Vamos combinar, é que nem cerol.
Cerol e capacete não dá certo.
Não dá certo.
Empinar pipa usando.
Pra que você vai criar cerol de capacete? Se você só tá colocando cola e vidro mascavo numa linha.
Não faz o menor sentido. Tem o menor propósito, uma coisa
Sim.
dessa.
Aliás, eu sempre achei que fazer cerol e botar numa linha é uma das coisas mais imbecis que o ser humano pode fazer.
Mano...
Porque você simplesmente quer cortar a linha de um outro cara...
Isso.
A, tipo, 300 metros de distância de você. Qual que é o seu problema, cara?
É que essa era a graça de empinar pipa, né? Tipo, empinar Sim. pipa se torna uma questão, Lucas. Vou propor filosofia aqui agora.
Vai, por favor.
É uma questão de dominância, sabe? É uma questão de território.
Ah, então, é tipo bairro... Briga
Isso.
de bairro.
E mesmo que você não saiba quem tá empinando pipa e com qual linha ou qual pipa ou quem é necessariamente,
você
quando você sobe o seu quadrado, a sua capucheta...
Ele tem que ser o único.
Você tem que limpar o céu, entendeu? Você tem que passar schlicht, elixtic, shit, schicktic. Isso é o barulho que o corte, esse é o barulho do corte.
Exatamente. Se você colocar um microfone perto da sua pipa, quando você passar o pipa, rasgando os outros, você vai ouvir esse barulho. Exatamente.
Isso.
Como é que é?
Schlecht.
Esse é o barulho.
É, exato. E aí, o que acontece é isso. Então, você tem que exercer dominância.
Entendi.
E prevalecer no alto depois de cortar geral. E se você não tem cortante, se você não tem cerol, você tem que recorrer à emboleira. Né? Emboleira é um jeito baixo de tentar capturar um pipa.
Ah.
Porque o que você tem que fazer?
Quando
o
você não
nome
tem
é exatamente
pokebola.
Isso. Quando você é assim, o cerol te permite passar cortando todos.
Uh-huh.
A emboleira, se é esse bem o nome que eu me lembro, mas é algo nesse sentido,
uh-huh.
É você se enroscar com um pipa na rabiola dele e ganhar na puxada. Então, eu enrosquei
tá,
no seu, aí
tá.
Você entra puxando, eu entro puxando e
agora
até
eu
que alguma das linhas estoura.
Sim.
Né, então...
Ou seja, quem puxa mais é quem ganha, é isso?
Tem uma técnica. É porque a... Eu não sei se necessariamente quem puxa mais rápido. Eu só lembro que quando as pessoas faziam emboleira, mano, era um negócio muito frenético. Era tipo... As pessoas ficavam tipo... Elas... Era como se o braço se separasse do corpo e elas ficassem puxando aqui do lado assim, mano. Era uma cena horrível.
Sim, era uma máquina, né?
Era.
Uma máquina enrolando o carretel ali.
Exatamente.
Vocês já estavam andando na rua e eu vi um carretel de um cara que tava empinando pipa, aliás, 2020, como? Quem? Por quê?
Exato.
O carretel era maior que a minha cabeça. E eu tenho uma cabeça grande, hein?
Não, mas empinar pipa é o hobby de muita gente ainda.
Não é bizarro?
Nossa, eu vejo muito adulto quando eu falo... Porque assim, eu empinava pipa e corria atrás de pipa até meus 16 anos.
Até seus 25,
é,
27.
É, coisa assim,
27.
Coisa...
Até
os 16 anos, 15 anos, eu corria atrás de pipa, empinava pipa, eu gostava mais. Mas eu gostava mais de correr atrás de pipa do que de fato de empinar.
Exatamente.
É... E aí, eu vejo até hoje gente que na época que eu fazia isso, ainda continua fazendo. Então,
não
fico
é.
Feliz, fala, porra. E eu acordava cedo pra empinar pipa.
Você entendeu?
Eu e o Dieguinho lá do prédio, mano, do A9. A gente fala, ô, amanhã 7:30 da manhã. A gente disse 7:30 da manhã.
É tão regional isso, né?
É.
Imagina um cara da Bulgária ouvindo nosso podcast agora, daqui 30 anos.
É, tem português,
e ele tá,
né,
ouvindo Dieguinho do A9. Sem fazer a menor ideia do que é isso.
Se trata de uma pessoa, de fato.
Sim.
Ele vai achar que é o nome artístico de algum cantor.
Sim, Dieguinho do A9. É tipo... É, ou é sertanejo...
Uhum.
Ou é um funkeiro que não é MC.
Exatamente.
Tipo, ele é só o produtor...
Do A9.
Entendeu?
É, exatamente.
Dieguinho do A9, que é o MC A9.
Isso, é tipo... É... Como que é o nome do cara lá dos teclados?
Cãozinho. Frank Aguiar.
É tipo isso, você dá uma característica por causa de algo que a pessoa faz, tipo rola bosta, entendeu?
Sim, é o MC rola bosta. Por que que ele rola bosta? Porque as músicas dele são ruins? Não, porque quando ele sai da boate...
É o que ele faz.
É o que ele
faz. Ele precisa, entendeu, fazer isso.
É, ele precisa disso. Mas o que eu ia falar antes da gente mudar de assunto, porque pelo amor de Deus, ninguém merece ouvir sobre pipas, é o efeito colateral de empinar um pipa e não conseguir, por exemplo, rasgar o céu e ter, exercer essa dominância é matar motoqueiros. Então, assim, você pesa.
É perigoso, exatamente.
Será que é tão legal botar cerol aí?
Não, de forma alguma. Tanto que agora aqui em São Caetano, eu não sei em São Paulo, mas eu sei que São Caetano não é permitido que você tire a...
Capucheta.
Como que é o nome daquele...
Rabiola, capucheta,
não,
cerol.
Não, da moto, documento da moto.
Estirante. Rabiola.
Esqueci o nome. Mas enfim, você não consegue
Detran.
Pegar a verificação lá do documento da moto se você não tem aquelas anteninhas que te protegem de cortar o pescoço.
Ah, tem isso então.
É um negócio obrigatório na moto agora pra você tirar a documentação.
Informação e dica pública aí pra você. Como é que chama isso? Dica pública? Como é que é?
Utilidade
pública pra você. Não dá pra tirar o documento da sua moto se você não tem essa antena. Eu não sabia disso, isso é bem legal.
É bem legal, né?
Você vê que é simples, né? Se
Sim.
prevenir contra imbecis.
É, exato. Mas assim, não é uma coisa que vai tipo te prevenir 100% dos casos, porque ela fica no guidão, né? Assim.
Isso.
E corre o risco do negócio vir por cima do guidão e
Exatamente.
Pegar no seu pescoço.
E outra, se você estiver andando de ré com a sua moto, não vai ter jeito.
Não
você
vai, ter
vai
jeito.
Ser cortado pela
moto. Exatamente.
Não é?
Exato. Então, assim,
não tem muito o que
é
fazer.
Muito arriscado. Não empinem pipa com cerol, crianças. Não empinem pipa, na verdade.
É, se for empinar pipa, façam com os seus pais. Muito mais interessante. Sabe por quê? Eu já vi gente ameaçando outros de morte por causa de pipa.
Eu também já.
Não é? A gente mora do lado de umas 4 favelas aqui.
É.
Então, assim, era o tempo inteiro. A gente é os manga com leite, porque a gente tá dentro de um condomínio fechado. Aí a nossa vida inteira correndo atrás de pipa, o pipa cai. O pipa lá de fora cai aqui dentro, vem um cara lá de fora e fala assim: ô, vou matar sua mãe se você não me der o meu pipa.
É.
Aí eu falo assim: como eu sei que é seu pipa? Plau, 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 morri. Valeu a pena?
É, não.
Não valeu a pena, já sofri várias ameaças assim. Desnecessário.
É, então, já teve muita briga por causa de pipa mesmo. E tem gente que realmente se mata por causa disso e briga. Já saíram na mão por causa de pipa, por causa de cerol.
Exato.
É, eu acho muito estranho isso, cara.
E a gente pode
balão
expandir.
Também, né?
Balão? Nossa. É. Será que balão é mais perigoso que pipa? Eu sempre me perguntei
assim,
qual é o estrago.
O dano que um balão pode causar é muito maior, né? Pra mais gente. O problema de balão pode ser incêndio, primeiramente. Destruir
Sim,
um ecossistema.
Porque ele tá mexendo com fogo, né?
Exatamente. É, e ele pode causar diversos acidentes, tanto em rodovias, já vi muito acidente na rua, assim, que tipo, tava caindo balão. E tem as equipes de resgate, que são, de resgate que eu falo, clandestino. Eles vêm pra pegar o balão, né?
Ah,
então,
sim.
Pra pegar o balão pela boca, usar e depois... É, quer dizer, guardar
você
e depois utilizar.
Você conhece um tanto sobre essas coisas, né?
É, sim. Eu gostava de balão.
Será que você não faz isso? Quando você sai daqui, por exemplo, será que você não vai pegar um balão?
Não, eu saio daqui e rolo bosta. É o que eu faço.
É o que eu achei.
É, e também pode causar vários problemas também em tráfego aéreo, né? De helicóptero, de avião. Então, é muito perigoso o balão. É um crime bem criminoso.
Crime bem criminoso, porque um mexe com cerol e pode matar motoqueiros e outro pode incendiar uma cidade.
Exatamente. O que a gente não recomenda que seja feito.
Sim, então assim, se você for soltar balão, solta numa data que não existe. Porque não é bom soltar balão.
Exatamente.
Não é assim que tem que falar?
Solta no dia 30 de fevereiro.
Eu pensei, por que que eu pensei nessa afirmação? Você falou fevereiro, eu achei que você tinha falado janeiro, aí eu pensei, não, mas janeiro não tem 30 dias na minha... E aí foi tudo por água abaixo.
Exato.
Eu não sei, eu esqueci o que que eu ia falar sobre a questão do balão, mas eu ia dizer sobre essa coisa do ser humano não ligar pra essas coisas e fazer o que ele quer. Não é bizarro isso?
É estranho.
Você sabe que alguma coisa pode... te causar um mal ou causar um mal pra outra pessoa e mesmo assim a gente faz.
Eu acho que é porque a barreira ética, eu acho, que varia de pessoa pra pessoa.
Isso.
Porque tem alguns crimes que tudo bem a gente cometer e tem uns que não, aí é demais pra mim.
Sim.
Né? E ainda assim é tudo crime. Então soltar balão, sim, por exemplo, você não, se eu falasse pra você que eu solto balão, você não ia me achar um criminoso, muito provavelmente.
Então.
Né? Tipo, nossa, que pessoa horrível.
Isso.
Mas se eu te falasse que eu roubo bancos pra sobreviver, você muito provavelmente fala assim, epa, esse cara aí não quero que seja meu amigo.
Sim.
As duas coisas são crimes.
Ou eu ia te pedir dinheiro.
Exatamente.
Né? Depende do meu nível de ética.
Exatamente. Aí entra o seu nível de ética também.
É,
né? Porque você pode ser um cara que pensa, nossa, que idiota, tá soltando balão, vamos roubar banco, é muito mais legal.
Sim.
Né?
Sim, exatamente. E outra, se eu quiser, eu posso acender alguma coisa dentro do banco e incendiar o banco sem precisar de um balão.
Você pode.
Depois que eu roubar, entendeu?
Você pode fazer
pra
isso.
Não deixar vestígio.
Isso. E você pode soltar balão e roubar banco. E fugir num balão, por exemplo.
Ah, entendeu? Aí já entra uma logística muito diferente.
É, entendeu? Então,
que eu nunca
assim,
vi nem em filme.
Não existe.
Talvez a gente acabou de criar um roteiro aqui.
É, porque você fugir num balão é uma porcaria, né?
É uma das piores formas de fugir.
Exatamente.
Vamos combinar.
É igual você... Não, eu não tem jeito pior de fugir.
Não.
Não tem.
Esse é o pior jeito.
Né? Um balão é o jeito mais chamativo, porque quando você tá fugindo e você tá fazendo assim, ah, esses otários se fuderam, tô fugindo, tá todo mundo tipo...
Oh, mas acorda, tá aqui. Aí a pessoa pega e começa a puxar você de volta.
Ou alguém vai caminhando vendo por onde você vai cair, então você só vai passar vergonha.
Exatamente. Né? Aliás, eu vi esses dias um filme, recomendo, viu? Aeronauts. É a história do cara que inventou a meteorologia.
Sério, legal?
É bem legal, viu? E é com aquele ator que fez o filme A Teoria de Tudo, do Stephen Hawking, o Ed Redmayne.
Ah, sim.
E a Felicity Jones, que é a esposa do Stephen Hawking, no filme da Teoria de Tudo, é a atriz que faz o filme com ele.
Caramba! Então duplaram mais uma vez.
Sim, duplaram mais uma vez.
Esse é o cara do Animais Fantásticos, né?
Animais Fantásticos, tá, okay. E Onde Eles Estão.
Isso.
Que é o nome oficial do filme no Brasil.
Exatamente.
Animais Fantásticos e Onde Eles Estão.
Exato, muito legal.
Por que deixar mais bonito, né? Com uma palavra legal.
Não. Né? Então, mas fala aí, qual que é a história disso?
A história é o seguinte, ninguém acreditava, como todo grande gênio precisou lutar contra uma massa de gente muito grande para provar o que ele estava falando, esse cara foi achincalhado, e a palavra é achincalhado, vê se não é, a vida inteira. Porque ele falava assim, gente, é possível prever o clima. E todo mundo falava assim, como você é idiota. Numa época em que já existiam balões. E o cara era um cara que ficava observando o céu, ele ficava observando o negócio do vento e não sei o que, não sei o que. Aí a jornada... Não vou contar, né? Porque se você for assistir, não vou contar.
Não conto.
Mas a jornada do cara é assim, literalmente ele quase morreu pra descobrir um montão de coisas sobre o clima e sobre como é possível prever o clima.
Sim.
E aí ele lançou esse negócio que a gente conhece como meteorologia. E aí a gente abre o celular, rola pra esquerda e vê lá 27 graus. Sai na rua, chuva.
Como que eles erram tanto?
Você entendeu?
Não, esse trabalho foi totalmente em vão.
Climatempo? Que isso?
Cara, eu vou te falar um negócio, mano.
Impressionante.
Eu fiz escolhas ruins na vida, baseadas em opções fracassadas. Mas, mano, se eu fosse confiar na previsão do tempo, nossa, eu não ia ter onde
Complicado.
morar.
Complicado. Sim, já ia ter perdido a casa por causa de um furacão que eu não previ.
Exatamente. Porque
Já teve
assim.
furacão no Brasil? Provavelmente não.
E se teve, a gente não conseguiu prever.
Não conseguiu prever. Então, assim, devia ter refeito o filme com alguns dados melhores aí.
Exatamente. Ou um
Mas sabe, mano.
documentário falando meteorologia, por que ela está sempre errada? Não é?
Isso! Meteorologia, por que é tão difícil estar certo? Sabe? Um dos dois. Uma das duas formas de
Como que o
colocar.
cara conseguiu difundir um método que não funciona?
Dele. Se era tão bom assim, cara, vamos lá, Stephen Hawking. Nem
Exatamente.
é o mesmo cara.
O cara foi achincalhado a vida inteira. Eu tô achando que foi pouco já.
Provavelmente
Caramba, que
foi pouco. É, bom,
mancada, mano.
enfim, tá vendo? Só colocando nesse podcast um fato desse que a gente consegue ver a verdade.
Exato.
É isso que você tem aqui sempre, é a verdade.
É verdade. A gente poderia falar, nossa, que maravilhoso, consegue prever o tempo.
Consegue... Quase
Mas
morreu, coitado.
eu faço palpites melhor sobre o clima de amanhã do que eu vejo no climatempo.
Sim, baseado na dor do joelho que minha avó vai sentir.
Exatamente.
Não é
Minha
assim que
mãe
funciona?
falava que quando o calo dela coçava ia chover, e sempre chovia.
Sim.
Tem aquele negócio de se o céu tá estrelado, vai fazer sol no outro dia, porque faz sol no outro dia.
Sim.
Agora, se olhar no climatempo, é sempre uma surpresa. Você vai acreditando numa coisa, acontece outra. É sempre uma decepção muito grande.
E a gente tá odiando numa só emissora de tempo.
É.
Climatempo. Mas tem assim, várias, né? Agora, esse episódio é o quê?
É o oferecimento de
Climatempo.
Climatempo. Dias chuvosos e
Uma
manhãs clareadas.
guarda-chuva pra sua família. É um guarda-sol. Vamos combinar aqui. Vamos combinar que isso é um guarda-sol.
Mas você já parou pensar, agora que você falou nisso, que por que que guarda-chuva é sempre particular e guarda-sol é sempre pra muita gente? Ah, é porque o individual chama sombrinha, né?
Mas sombrinha é pra sol, aí vira assim, mistura tudo.
Então, é porque existe guarda-sol e sombrinha. O guarda-sol é para a família.
Isso.
E a sombrinha para uma pessoa.
Ah, sim, aí
É, e
sim.
o guarda-chuva é sempre individual. Por que que não tem um guarda-toró, por exemplo?
Ah, então, tá
Se
vendo?
você
Porque
quiser.
provavelmente você vai sair voando com um guarda-toró. Se você estiver usando um guarda-sol para se proteger da chuva, você tá arriscando forte ali. Porque não vai ter areia o tempo inteiro pra você fincar no chão, entendeu?
Não, mas e se eu quiser curtir uma praia na tempestade?
Você é um idiota. Desculpa, mas a gente provavelmente criou uma outra frase aqui.
É, exatamente. Se você tá curtindo uma praia no meio de um temporal, você é um idiota.
Isso. É isso.
É engraçado que essa frase ela nem abre para interpretação, né?
Não.
É uma conclusão tão verdadeira
Sim, não tem
que.
como discordar.
Exatamente. Você escuta e fala, nossa, não dá para ser mais exato que isso.
A graça da praia é o sol, o mormaço, aquela coisa que queima.
É se molhar
Água.
na água do mar.
Se molhar na água do mar, que é uma água de
Exatamente.
bosta.
Isso.
Não, e eu só falo isso porque eu sei que as pessoas vão pro mar. Por exemplo, você vai com essa família. Vai. Tem uma família.
Existe uma.
Existe uma. Provavelmente existe. Que vai na praia. E a casa dessa família fica a 36 quilômetros da praia. As pessoas vão voltar, vão entrar no carro porque elas querem mijar?
Não.
As
Ou vai no
pessoas vão
quiosque.
dentro do quiosque pagar R$ 1? As
Não.
pessoas são mão de vaca, Ramires.
Então,
Onde que elas
elas
mijam e cagam?
na água.
Água de bosta.
Acontece.
Essa é a minha grande conclusão. É. Não tenho muito o que fazer.
Você tem razão, Lucas. Tem muita gente que não tem consciência nenhuma ambiental e acaba cagando no nosso, nos nossos planos, literalmente.
Literalmente. Mas assim, eu não acho que faz tão mal pro ecossistema.
Não, porque querendo ou não, é resíduo orgânico.
Orgânico, né? Ele vai se dissolver, ele vai fazer, começar a fazer parte.
Agora sim, você tá mergulhando, se depara com um puta Dom José, mano.
Puta do quê?
Eu vou falar Gepeto, mano. Esse é o Gesepa.
Puta do Gesepa.
Você se depara com um puta do trogolho. Você
fala assim, é água viva? Não.
Não.
Parece.
Tá
parece.
Muito sólida, sim. Né? Não é uma
parece
cena
mais
agradável.
Uma bosta morta.
Exatamente. Não é uma cena agradável.
Não é uma cena agradável, você tá ali se perguntando. Ó, o que que fiz pra merecer?
Não basta as merdas que eu tenho que carregar durante o dia.
Não basta os pipa que eu tenho que desviar na rua?
Exatamente.
Tem que encontrar a bosta na praia.
É, vem na praia, mergulha. Plau. Merda.
Sabe o que eu acho? Que vai ter uma hora que a gente vai estar na praia brincando de pegar areia do fundo e jogando no outro, pegando literalmente merda. Não é?
A gente não vai passar de besouros.
Não!
Besouro rola, taca bosta, mano. Eu acho que é esse
besouro possível. Taca bosta. A gente vai poder ter outro nome a partir de agora.
Você não acha que os primatas começaram a tacar merda nos outros por causa disso? Eu acho que, na verdade, o primata é a evolução da gente.
Ah. Eles... Nossa, isso é uma teoria muito mais legal do que a de Darwin.
Não é?
Darwin tá batida.
Tá, passou.
Pra mim, o que aconteceu é, eles entenderam que o mundo já tava virando bosta, eles decidiram assim, vamos brincar.
É.
Vamos sorrir com isso. Porque rir é o quê?
O melhor remédio.
Isso quer dizer que você tem que parar o seu antidepressivo, o seu calmante? Não.
Não.
Não mas... para. Porque você acha que você vai ver um show do Ari Toledo e vai sarar? Não vai, tá bom?
É, o Ari Toledo.
Mas ver macacos jogando bosta um no outro ajuda.
Ajuda, lógico.
Não ajuda?
É, porque não machuca ninguém, não é nada demais.
Vai sujar, vai feder, vai ser ruim, assim. E o bom de brincar de tacar merda no outro, né, na praia é que você pode se lavar ali mesmo.
Exatamente. Você só vai entrar na água, vai tirar aquele excesso.
Sim, né? Porque a água já, entendeu? Já,
exatamente, né? E já diria um cantor MPBista, taca a merda na Geni. Não é? É uma filosofia antiga.
É uma filosofia antiga já. A Geni estava na praia, provavelmente precisando muito.
Ou ela estava tentando ficar na praia em uma tempestade. Ah, e aí não te resta nada, a não ser
melhora.
Atear
é
fezes na Geni.
Atear fezes na Geni.
É. Né?
Por que que a gente tem que envolver religião quando a gente quer falar que a gente quer colocar fogo em alguma coisa, né? Atear, atear.
Atear de religião?
É, porque vem do verbo ateu.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Entendiu?
Na verdade é o contrário, né? Na verdade o substantivo ateu vem do verbo atear.
Isso, então, pronto, perfeito.
É.
Aí você fica pensando assim, eles colocaram esse nome porque ser ateu é a mesma coisa que morrer queimado?
Eu acho, sabe o que pode ser? Eu acho que, tipo, quando a gente pensa em atear, é você é você tacar algo em alguém. E veio de uma época em que as pessoas pegavam ateus e arremessavam em direção...
Pilhas!
Exatamente!
Pra queimar! Nossa, perfeito, tá vendo?
E aí, então, você ia ateando ateus.
Entendi, entendi.
Né? E aí,
essa é uma etimologia que eu acredito fácil.
É isso. Eu acho que só pode ser isso, né? Atear...
Só pode ser isso.
Que justificação de você empilhar ateus.
Sim. É. Inclusive, atear é uma das palavras que eu menos falei na minha vida, porque, pra mim, botar fogo é muito mais legal.
Ah, é legal.
Não é? É um time, é muito brasileiro.
É.
Né? Bota
botar
fogo.
Botar fogo. Mas eu não falo botar pra mais nada além de fogo.
Botar. Eu acho que botar ovos... Você entendeu?
Botar ovos.
É.
Ah, é. Porque é isso. É porque é uma situação...
Tem que usar
o
vocabulário.
É. Não, é porque...
Tem que usar direito.
Mas é o que a galinha faz, né? A galinha bota ovos.
É.
Não é? Mas,
vai falar,
tipo, eu não boto nada em lugar nenhum.
Mas quando você vai falar assim... O que você tá fazendo? Botando ovos.
Se você não é uma galinha, você não tem permissão pra falar isso.
É verdade, pode ser.
Não sei.
É verdade.
É porque botar ovos é diferente de colocar ovos. Botar ovos, a galinha faz. e colocar ovos, a gente acrescenta numa receita, por exemplo.
Entendi. E já que a gente tá falando de ovo, eu tenho uma história pra contar.
Conta.
Esses dias eu fui comprar ovo na vendinha, voltei pra casa, a gente tava fazendo um almoço, não tinha carne nenhuma. Falei assim, vamos fazer um omelete.
Uhum.
Peguei o ovo, achei o ovo com um peso diferente, estranho. Começou tão sorrateiro.
Nossa.
Deu pra desconfiar, né?
Nossa, mano. Eu li o resto todo nos seus olhos, mano.
É isso. Vou explicar pra quem tá ouvindo. São anos de... Como é que você fala? O que você fala que eu sou? É dissimulado, né?
É.
São anos de dissimulação treinadas. Contar uma história com a cara de morte. Pra
isso.
Alguém. Com a cara. Contar uma história. Quando você quer contar uma história e você não quer que a pessoa descubra, dentro de você você tem que estar numa praia numa tempestade.
Exatamente.
É isso. Não é?
Sim.
Me fala se não é a imagem que a gente faz.
Era. Mas pra quem não sabe como essa história ia contar, termina, por favor.
Oh, você quer dizer, que eu termino?
Pra quem não sabe como essa história ia terminar, termina de contar.
Sim. Não, então. Tirei o ovo da geladeira e tava meio pesado. Aí eu falei assim: será que isso é só gema e claras? Vou quebrar. Quando eu quebrei, Ramires, tinha um pintinho dentro do ovo que eu comprei na vendinha.
Uhum.
E o ovo, quanto tempo ele ficou ali? Quanto tempo aquele pintinho ficou dentro daquele ovo?
Sim.
Agora você imagina. E se eu cozinho com pinto dentro?
Problemão. Problemaço. Né?
Deixa no ar.
Deixa.
Se você não vai me responder, deixa no ar.
É, vamos só deixar no ar. Eu só acho que é um problema, mas vamos deixar no ar. A situação é problemática.
Isso. Né? A gente já tinha combinado aqui, pra você que tá com dúvida por que a gente tá fazendo essa tortura com você.
É.
A gente tinha combinado aqui que assim que a gente falasse a palavra ovo aqui, essa piada ia ter que ser contada, porque ela é muito ruim.
É.
Mas a gente, aqui, a gente gosta de explorar formas diferentes de falar as mesmas coisas.
Exatamente.
Não é?
Sim, sim.
A gente já é o tio do pavê, você acha?
Não, mas a gente caminha forte pra isso.
Não é?
Eu acho.
Eu tenho certeza que eu vou ser muito pastelão quando eu ficar mais velho.
É, eu também. E eu acho que eu vou rir do constrangimento que eu vou causar.
Exatamente.
De fazer esse tipo de piada e achar que eu tô achando engraçado.
Exatamente. Sabe o que é uma coisa que eu reparei esses dias? Eu tava dançando Mamonas Assassinas e cantando as músicas do Mamonas Assassinas de cor, todas. Eu sei todas as músicas do Mamonas Assassinas. Isso é meio perturbador. Porque daqui
não.
A 30 anos, alguém vai colocar um centro de Mamonas... E eu vou lembrar, Ramires... E eu vou cantar pro meu neto. Ele vai falar assim, onde? Como consegui este vô? Da onde ele veio?
É.
Será que sou fruto disso? Se sou fruto, tenho que ser igual? Caguei com uma criança, entendeu?
Entendi.
Acabei não, é
porque,
de cagar com uma
é porque
criança.
Porque Mamonas Assassinas é muito bom.
É muito bom.
E é uma
bom.
Pena que eles não estejam mais nativa. Mas
sim.
Eu também acho que se eles estivessem até hoje cantando vivos e tudo mais... É, eu acho que eles estariam, com certeza, sendo parte da cultura do cancelamento.
Ah, mas
eu acho que eles estariam sendo cancelados, assim, tipo...
O tempo inteiro.
Se eles estivessem vivos, ia ter gente cancelando eles ainda, assim, mesmo que
sim.
Eles não cantassem mais.
Não, certeza absoluta. Eles não conseguiriam fazer nenhuma música do jeito que eles fizeram.
É.
E tem um CD inteiro pra gente curtir aí, com muita porcaria.
Exatamente. Eu nunca esqueço que minha irmã raspou o meu CD do Mamonas Assassinas. Foi o primeiro
nossa.
CD que eu ganhei na minha vida... E ela raspou no chão com força só porque a gente tava brigando.
Isso é muito cruel, né?
É muito cruel.
Sabe o que é mais cruel pra mim?
Que?
É você estragar uma coisa que uma pessoa gosta, só que essa coisa ela é muito, muito, muito simples.
É.
Não é pior do que estragar uma coisa muito, muito complexa?
É pior.
Ou é pior. Cara.
Com
sabe
certeza.
Por quê? Porque você tem que fazer mais força pra amar algo muito mais simples.
É, exatamente.
Não é?
Exatamente. É isso mesmo. Tipo, uma coisa que é muito mais cara, eu acho que você se sente mal pelo valor
isso.
Funcional do negócio.
Isso. Aí o amor, ele fica meio que... Oh, onde tá o amor por esse item, por esse objeto?
É.
Mas uma coisa simples, você ama pelo... Por ele ali. Por
exatamente.
Ele existir, simplesmente.
Você pode ter sido um presente, você não pode nem, né? Não precisa nem ter gasto dinheiro com aquilo. É um valor sentimental muito maior.
Valor sentimental é muito pior quando é estragado. Então, assim, que irmã que foi?
A Michelle.
Michelle, faz um favor aí pra gente e vai pra uma praia num dia que você achar que tá muito calor e você abriu o celular e viu lá no clima-tempo? O que que tava dizendo?
Calor. Mas quando você chegar lá, o que que tá acontecendo?
Tempestade.
E tenta tomar um sol.
Tá bom? Por você ter estragado um CD do Mamonas Assassinas.
Certo.
Agora você pode terminar melhor. Esse negócio.
É, esse
espero que eu tenha feito jus aos seus sentimentos.
Fez.
E que você
fez.
Esteja mais leve, que você sinta mais leveza pra viver agora.
Com certeza. Tô me sentindo... Tirei do meu peito isso.
E eu, é, que bom.
É, esse foi um dos episódios mais sem sentido, né?
Foi.
Entra na família dos mais sem sentido até aqui, foi, né? Porque foi. A gente falou de tanta coisa e não foi. Disse nada.
Exatamente. Então, sabe o que falta pra gente? Gravar mais dias na semana pra talvez a gente entrar em assuntos mais profundos e com mais linearidade. Você não
pode
acha?
Pode ser, pode ser.
Porque agora a gente tá gravando uma vez por semana porque a vida, essa coisa que acontece em volta do nosso podcast, tá acontecendo mais forte.
Exatamente.
Do que antes. Né? Eu não estou morando exatamente aqui onde estou, onde a gente está gravando, e antes eu morava.
Isso. Então tem uma série de fatores que influenciam na nossa gravação, só que tem episódios que a gente fala de coisa séria, como foi, eu acho que, o último episódio, se não me engano.
Isso.
E nesse a gente falou de absurdos, o que é parte da nossa proposta.
Parte da nossa proposta é dizer pra você que fazer cerol é ruim, sabe? Por que que você liga um podcast, gasta o seu tempo ouvindo duas pessoas falarem sobre passar cerol e emboleira?
Isso. Não tem quase o menor sentido. Até porque muita gente nem sabe o que é cerol, muito menos emboleira.
Exatamente.
De qualquer forma, obrigado pra você que tá... Pra você, é isso? Obrigado pra você? Obrigado a você que
pode
está
ser.
Ouvindo esse podcast até aqui, que aguentou o episódio 36 até o final. Você é um guerreiro, uma guerreira e merece todo o reconhecimento. Até o próximo episódio. Muito obrigado por sua audiência. E tchau.